E foram uma lufada de ar fresco quando apareceram no panorama musical os de Olinda com Ana Bacalhau nos vocais aqui a solo em nome próprio. É a nossa Bacalhau favorita. Agora, favorita, temos também às quartas-feiras a nossa querida Inês Domingues do CESAM, da Universidade de Aveiro, que vem aqui à Terra Nova sempre muito, 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 muito bem acompanhada para partilhar saber, pessoas incríveis, conhecimento, para que possamos todos ter uma vida melhor. Hoje, a Inês vem acompanhada com o Ricardo Calado para falar de peixe, de aquacultura, de pesca. Inês, bom dia, Ricardo.
Bom dia, Maria João.
Olá, bom dia.
É um prazer estar aqui de novo no Mas Afinal. Acho que a música que escolheste para finalizar antes da nossa rúbrica foi muito adequada, sobre peixe, e eu adoro a Ana Bacalhau, também adorava os de Olinda e adoro a ela. Foi muito bem escolhido.
Nós gostamos muito de vos ter por cá hoje, a Inês, com Ricardo Calado. Este espaço é do CESAM, queremos aprender convosco. Bom trabalho.
Sim. Obrigada, obrigada Maria João. Olha, esta semana vamos falar, realmente, tu já fizeste a apresentação, de um alimento que é considerado essencial na dieta mediterrânica, o peixe, e os portugueses são dos maiores consumidores de peixe a nível mundial, principalmente de peixe de mar. E não há dúvida que este hábito é considerado por muitos como um hábito importante para uma alimentação saudável. Mas ao mesmo tempo, começamos a ouvir cada vez mais falar destes assuntos da sustentabilidade, não é? Das cotas pesqueiras, de poluição de recursos e do impacto devastador das redes de arrasto nos ecossistemas marinhos. São coisas que põem em causa a sustentabilidade da pesca, não é? A sustentabilidade ambiental. Depois temos a aquacultura, que tem surgido como uma alternativa à produção de pescado, sendo que nos últimos anos se tem verificado um crescimento exponencial deste setor. Mas apesar de tudo, a aquacultura apresenta também os seus desafios, visto que também não é desprovida de impacto ambiental. Para falarmos destas coisas, destas questões, eu convidei realmente o Ricardo Calado, que é investigador no CESAM e trabalha nas áreas da chamada economia azul e aquacultura sustentável, entre outras. Ricardo, começo por te agradecer muito teres aceito o nosso convite e eu começava por te perguntar, mas afinal, podemos continuar a comer peixe de mar?
Bom dia a todos. É uma excelente pergunta e a resposta é sim. Podemos continuar e podemos e devemos continuar a comer peixe de mar. Agora, cada vez mais, teremos de diversificar, digamos assim, as nossas fontes e também teremos de começar a comer cada vez mais peixe de aquacultura. E aqui o peixe é um saco muito grande em que nós metemos o peixe e metemos os mariscos. Nós também somos grandes apreciadores de mariscos, não é? Aqui os nossos mariscos da Ria da Aveiro estão populares. Também temos que ter em conta os novos alimentos de origem marinha, como as algas, que voltam a entrar na nossa alimentação cada vez mais. E, portanto, temos que encontrar aqui um equilíbrio entre o peixe que vem da pesca, o peixe que vem da aquacultura, e, acima de tudo, fazemos escolhas informadas para sabermos o que estamos a comprar, o que estamos a consumir, e tentarmos contribuir para que os nossos oceanos e os nossos mares continuem a recuperar e não se degradem mais.
Uhum. Ricardo, dentro das espécies de mar, estou a pensar neste problema realmente das redes de arrasto, há espécies que apresentam menos impacto para o ambiente do que outras dentro das espécies de mar?
Sim, antes de mais, se calhar convém logo fazer uma grande distinção entre o que é uma pesca mais costeira e mais tradicional e uma pesca mais industrial, não é? São escalas muito diferentes e os impactos também são eles próprios muito diferentes. A pesca de arrasto terá sempre impactos associados, mas também qualquer tipo de pesca industrial terá impactos associados. Depois poderão ter maiores ou menores impactos, quer nos ecossistemas onde a pesca é realizada, quer muitas das vezes nas espécies que não são as espécies-alvo da captura. Muitas das vezes algumas destas pescas são cegas ou semi-cegas, estas artes de pesca. Ou tem havido um esforço muito grande na melhoria destas artes de pesca para cada vez serem mais seletivas e cada vez se apanhar só aquilo que se quer. Mas há sempre espécies que infelizmente são apanhadas que não são o alvo. Quem já assistiu, por exemplo, a um lance do mar de Chávega, tem noção que vem muitas vezes vem aquele peixe que se quer, mas também vem muito outro peixe que não se quer, e infelizmente às vezes também acontecem capturas acidentais, por exemplo, de golfinhos e de outros animais que não eram de todo o alvo dessa pesca, não é? Portanto, há sempre impactos associados, e o que nós temos que ter presente é que, de facto, temos que tentar fazer, lá está, as tais escolhas mais informadas. Se nós escolhermos um peixe que foi apanhado com um palangre de anzol, por exemplo, se calhar o impacto será menor do que se for um peixe do arrasto, mas essas artes também poderão impactar outros organismos.
Exatamente. Olha, eu li um artigo recentemente na revista Nature que tinha um esquema muito interessante e ilustrativo dos prós e dos contras de exatamente desta questão da pesca versus aquacultura. Os contras que eles indicavam como mais significativos associados à pesca eram, para além da depleção dos recursos, a alteração das cadeias alimentares, essas tais capturas acessórias de espécies que nós não queríamos pescar e que vêm nas redes, e também as redes fantasma, ou seja, aquelas redes que são perdidas ou abandonadas no mar e que acabam por ser uma armadilha para a vida marinha. E, por outro lado, os contras associados à aquacultura seriam a poluição por azoto e fosfatos, a necessidade de grandes quantidades de água doce, ocupação de território, disseminação de doenças e resistência a antibióticos. Qual é o balanço que tu fazes? Num futuro a médio prazo há lugar para os dois, para a pesca e para a aquacultura? O que é que virá a acontecer?
Eu acho que no futuro mais imediato estas duas realidades continuarão a conviver, a aquacultura e a pesca. E temos de ter presentes que nós estamos já, ou até talvez já tenhamos ultrapassado o limite daquilo que nós podemos continuar a pescar. E, portanto, é muito difícil que se consiga continuar a retirar mais alimento do mar, porque, de facto, os indicadores que nós temos não parecem apontar nesse sentido. E isto deixa então margem para o crescimento da aquacultura. Mas a aquacultura não pode crescer a qualquer custo, obviamente. Tem que crescer de uma forma mais sustentável e de uma forma que, de facto, contribua para ajudar a solucionar o problema e não seja ela também uma fonte causadora de outros problemas. Todos nós sabemos que continuamos a depender de alguns produtos da pesca para fazer, por exemplo, algumas farinhas de peixe. No entanto, essa dependência tem sido cada vez menor e tem havido um esforço muito grande por parte da indústria para diversificar os ingredientes que nós utilizamos para fazer essas tais rações que precisamos para a aquacultura. E também temos de ter presente que nem todas as espécies que são produzidas em aquacultura precisam de rações. Se nós estivermos a falar de salmões, robalos, douradas, esses sim precisam de rações, tal como os camarões, por exemplo. Mas se estivermos a falar, por exemplo, da produção de berbigões, de ostra, da amêijoa ou até das algas, esses não necessitam de rações e toda a gente aponta esses grupos como talvez o motor mais importante da aquacultura dos próximos tempos.
Exatamente, e nós estamos aqui numa região privilegiada para consumir esses novos produtos que se espera que haja uma expansão. Eu vou-te perguntar, há uns anos havia alguma resistência das pessoas em comer peixe da aquacultura porque era de senso comum que não era de tão boa qualidade como de mar, mas hoje temos peixe da aquacultura com qualidade, não temos?
Sim, efetivamente não há como negar que os primeiros peixes da aquacultura que surgiram estavam longe de ter uma qualidade ideal. E, acima de tudo, nós, enquanto portugueses, sabíamos muito bem a que é que era suposto saber uma dourada, um robalo. E quando nos tentavam dar aqueles primeiros peixes, era um peixe mais mole, era um peixe mais gordo. Não eram propriamente peixes fantásticos. Hoje em dia as coisas mudaram muito e todos aqueles que vivem aqui na região e já comeram douradas ou robalos produzidos nas nossas marinhas, num tipo de aquacultura que é uma aquacultura semi-intensiva, em que uma parte do alimento é fornecida através das rações, mas o peixe come muito do alimento natural que vive dentro das marinhas, tem noção que essa carne é uma carne excelente, tem uma excelente textura, um excelente sabor. Mas esta questão do preconceito é muito curiosa, porque se nós pensarmos, hoje em dia o salmão entrou claramente na nossa dieta, todos nós comemos salmão, ou talvez a grande maioria, pelo menos uma vez ao mês, se não até mais regularmente, mas nós não tínhamos nenhum ponto de referência e, portanto, não há esse preconceito para com o salmão. Se calhar a maior parte das pessoas nunca pensaram que todo o salmão que nós comemos em Portugal é salmão da aquacultura, não é salmão selvagem, não é? E, portanto, muito desse preconceito também vem de nós sabermos a que é suposto saber determinado alimento. Se calhar a maior parte das pessoas nunca comeram uma gamba que não fosse uma gamba da aquacultura, e que seja uma gamba que seja pescada. Os sabores também são muito diferentes. Eu acho que, acima de tudo, é preciso nós fazermos escolhas informadas e conscientes, e sabemos exatamente o que estamos a comprar, também para não nos venderem gato por lebre, digamos assim.
Exatamente. Olha, é importante olhar para os rótulos, não é? E também aquela questão de onde é que os produtos vêm, se estamos a comer peixe-gato do Vietnã ou ameijas também vietnamita, não é? Se calhar temos aqui coisas da nossa região bem mais sustentáveis e bem mais saudáveis. Eu perguntava-te então esta pergunta assim mais geral e mais filosófica: como é que nós podemos continuar a comer estes alimentos de origem não só marinha, de origem aquática, porque também há de água doce, de modo a garantir que não esgotamos os recursos dos nossos filhos e dos nossos netos?
Bom, eu acho que, acima de tudo, tentarmos fazer as nossas compras para o nosso dia-a-dia ou quando vamos comer fora, tentar escolher organismos que, ponto número 1, provenham de uma pesca sustentável, e hoje em dia já há várias certificações que são utilizadas nesse sentido. Tentarmos também, se calhar, escolher comer peixes que, se forem da aquacultura, não sejam carnívoros, por exemplo. E nós gostamos, essencialmente, é de comer esses peixes que estão mais altos, digamos assim.
E quais são? Desculpa interromper-te, Ricardo. Esses peixes carnívoros?
Os peixes carnívoros, se nós pensarmos num robalo, num salmão, numa dourada, são peixes que são realmente carnívoros. E, por alguma razão, nós, quando começamos a domesticar animais terrestres, não domesticamos carnívoros, não é? Eu falo muitas vezes nisto, quando nós pensamos, por exemplo, num atum, nós não temos nada parecido com um atum que vive em terra, porque se nós pensarmos, por exemplo, num lobo, tinha que haver um monstro que comia o lobo e depois tinha que haver um monstro que comia o monstro que comia o lobo, e isso é um atum, portanto, é um predador de topo, e todos nós certamente gostamos muito de comer atum, mas se calhar não o deveríamos comer com a mesma regularidade. Acho que devíamos, por exemplo, se calhar comer mais bivalves, por exemplo, mas também garantir que eles não vêm do outro lado do mundo, não é? Se nós estivermos a comer mexilhões da Nova Zelândia, eles vieram literalmente do outro lado do mundo. E, portanto, acho que temos mesmo que passar a olhar para os rótulos, tentarmos não adquirir alimentos que muitas das vezes já viajaram mais do que nós e que vêm literalmente do outro lado do mundo. E acho que, se este esforço for um esforço conjunto, vamos, de facto, conseguir contribuir para que os nossos oceanos recuperem, pelo menos em parte, da grande pressão que estão a sofrer.
Exatamente. Aqui na nossa região de Aveiro, nós temos vindo a assistir a uma expansão da utilização das marinhas como viveiros. Tu tens conhecimento de quais são as espécies e os produtos que estão a ser mais produzidos aqui na nossa região e que nós devemos dar privilégio?
Sim, infelizmente já não temos assim tantas marinhas como já existiram no passado a produzir peixes, mas aquelas que existem, de facto, têm tido uma preocupação cada vez maior de terem práticas sustentáveis, de terem práticas que, de facto, são amigas do ambiente e, de acima de tudo, agora fala-se muito da economia circular. E isso também já se começa a fazer na aquacultura, que é praticada aqui nas marinhas da Ria de Aveiro, para não haver desperdício. E temos, caso concreto, uma empresa aqui na região que está a produzir douradas e robalos em tanque de terra, nas marinhas, e depois aproveita essa água, que é uma água rica em nutrientes, para, por exemplo, fazer a produção de algas, não é? E tentar, assim, não desperdiçar esses nutrientes que acabariam depois por ir ter à ria. E este processo, que se chama, agora vou usar aqui um palavrão técnico, aquacultura multitrófica integrada, visa precisamente isso, visa precisamente incluirmos outros animais na produção, que podem extrair os nutrientes que existem e que, de outra forma, seriam perdidos para o ambiente e que impactariam negativamente o ambiente. Portanto, a própria aquacultura, tal como a pesca, está-se a reinventar para ter práticas mais sustentáveis, porque percebem que as soluções mais tradicionais não estariam mais adequadas, digamos assim. Há um esforço claro de diversificar aquilo que se faz e como se faz.
Exatamente. Eu ia-te perguntar já a seguir acerca da aquacultura multitrófica integrada, porque sei que é uma das áreas em que tu trabalhas e é bastante fascinante, e ela está muito integrada naquilo que nós agora chamamos de economia circular, não é? Porque este tipo de aquacultura faz um círculo em si, não há desperdício. O desperdício da produção de peixe é utilizado para a produção de algas, que é um círculo fechado, não é? E é isso que procuramos nos dias de hoje, que haja o mínimo de impactos, de desperdício possível nas atividades. Não sei se, Maria João, se queres fazer alguma pergunta ao Ricardo, este tema é tão interessante, dava aqui uma conversa para a manhã inteira.
É verdade, eu estou aqui deliciada a deixar, a ouvir-vos, a deixar fluir, e ainda temos, Inês, pelo menos 2 minutos e meio, quase 3, e eu vou continuar a deixar a condução deste momento tão bom contigo.
Obrigada, Maria João. Eu, da minha parte, penso que abordámos aqui alguns assuntos muito interessantes. Olha, por exemplo, assim, só para terminar, se eu quiser ir a um restaurante e tiver ali no menu, tenho vários peixes, tenho as douradas, os robalos, tenho o salmão. Ao bocado disseste que devíamos evitar um bocadinho, sempre que possível, o peixe carnívoro do mar, não é? Principalmente do mar, que é o que tem mais impacto. Ah, os peixes herbívoros, quais são? Eu não sei.
Bom, nós temos muito preconceito contra um peixe que é fantástico, que são as tainhas, que são um peixe que tem um imenso potencial para a aquacultura, porque lá está, não são aqueles predadores carnívoros de topo. E há muito trabalho já desenvolvido nesse sentido. E eu tenho quase a certeza que, se as pessoas comerem um filé de tainha bem confeccionado, de uma tainha que foi pescada no mar, numa zona que não esteja poluída, ou que tenha sido produzida em aquacultura com boas práticas, se calhar comiam aquele filé de tainha, deliciavam-se e nunca lhes passaria pela cabeça que estavam a comer um filé de tainha. E, de facto, é um peixe que tem muito potencial e que talvez no futuro venha a ser produzido, precisamente para tentarmos contribuir, acima de tudo, para a sustentabilidade que é necessária para tentarmos que os nossos filhos e os nossos netos ainda possam continuar a comer peixe.
Exatamente. Então, pronto, já sabem, se daqui a uns tempos começarem a ver tainha produzida de modo sustentável no mar ou em aquacultura, temos de ultrapassar o preconceito, porque é um peixe bom para nós e para o ambiente.
Oh Inês, eu vou só terminar com esta nota, que era: se há 30 anos nos dissessem que os portugueses iam adorar comer peixe cru, nós dizíamos todos que toda a gente estava louca, não é? E, no entanto, toda a gente adora ir comer comida japonesa e comer peixe cru, portanto...
Exatamente.
Pode ser que ainda haja esperança e que isto demore uma geração aqui a mudar o chip.
Acho que sim, Ricardo. Pronto, olha, eu acho que estamos então na reta final. Eu só quero agradecer-te a ti, Ricardo, por esta conversa tão interessante, e agradecer à Terra Nova por esta oportunidade de mais uma vez estarmos aqui. Mas afinal, voltará daqui a 2 semanas com mais conversa, e até lá podem nos visitar no site do SESAME.
Obrigada. Perfeito. Beijinho, bom trabalho.
Parece que a vida passou por nós, deixando-me entediar.